Senador Aníbal, satisfação usar a tribuna do Senado sobre a sua presidência. Senhor presidente, eu quero fazer alguns registros e, entre eles, quero destacar um trabalho que fiz exaustivamente e consegui o apoio de toda a bancada federal do Rio Grande do Sul, deputados e senadores, mas também tive a parceria do MEC, tanto do ministro que ora saiu para ser candidato a prefeito de São Paulo, ministro Haddad, como também do ministro atual e do secretário executivo e também da presidenta Dilma. Me refiro, senhor presidente, a uma emenda de minha autoria para a UERGS, que é a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Depois de eleito, senador Aníbal, não antes das eleições, fui procurado pelos professores e estudantes e me comprometi que a minha emenda de bancada, todos os anos, eu encaminharia para a UERGS. A UERGS, que foi criada, é bom lembrar, pelo ex-governador Olívio Dutra. Olívio Dutra, que criou a nossa universidade e que, infelizmente, com a mudança de governo, logo após o Olívio, ela foi sendo desmontada. Agora, com o governo Tarso Genro, nós estamos retomando o fortalecimento da UERGS. Por isso, a minha satisfação em informar que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, recebeu R$ 5 milhões, de um total de R$ 10 milhões, através de emenda parlamentar da bancada gaúcha, via Orçamento Geral da União, 2011, apresentada por iniciativa deste senador, dialogando com o MEC e com o governador Tarso Genro. O valor será investido em equipamento de laboratório, imobiliário e demais equipamentos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as unidades dessa importante instituição. Quero lembrar que todos os anos, durante meus 8 anos de senador, eu tenho esse compromisso de mandar a emenda atualizada para a UERGS. Muitos diziam que era sonho de verão, logo após o processo eleitoral, quando anunciei que tinha tomado esse procedimento. E não é nem compromisso de campanha eleitoral, deixo bem claro isso. Foi por ter visto a realidade da UERGS. E para, digamos, o desastre daqueles que diziam que o governo não ia liberar, o governo já está liberando e já liberou os primeiros 5 milhões. Senhor presidente, considerando a contrapartida estadual de 20%, o valor em ser investido pela universidade, de imediato, será de R$ 6.250.000. A UERGS é um patrimônio de todos os gaúchos e está comprometida com o ensino voltado para a realidade regional do Rio Grande. A UERGS, senhoras e senhores senadores, é um marco na educação e de fomento de desenvolvimento do Rio Grande. Todos os anos, repito agora, apresento esta emenda à OGU com o objetivo de alargar as possibilidades da nossa universidade. Agora vamos esperar a liberação da segunda parte da emenda e, posteriormente, 10 milhões corrigidos todos os anos, até a conclusão do meu mandato. Se cada um de nós fizer a sua parte, olhar com carinho a nossa gente, o nosso povo, a educação, a saúde, enfim, o meu Rio Grande e o Brasil vai mais longe. Diga-se de passados que está de forma acelerada, melhorando muito a partir do governo Lula e do governo Dilma. Senhor presidente, sempre quando eu tenho oportunidade, faço questão de falar da UERGS. E hoje estou aqui falando novamente da UERGS, que significa ensino gratuito há mais de uma década, repito, a partir do governo de Olívio Dutra. A UERGS, repito, foi criada durante o governo de Olívio, 1999, 2002, num enorme esforço, diga de passagem, e que teve o apoio de toda a sociedade gaúcha. E hoje ela está presente em 24 municípios, em 24 regiões, promovendo o desenvolvimento regional sustentável por meio da formação de profissionais qualificados. A UERGS é uma fundação instituída e mantida pelo poder público, vinculado à Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Do total de suas vagas, a instituição reserva 50% para candidatos com baixa renda familiar e 10% ainda para as pessoas com deficiência, na linha da mesma política de cota que nós adotamos aqui, alunos de escolas públicas, que nós já aprovamos na Câmara, aprovamos nas comissões e vamos aprovar aqui no Senado. Com 2.108 alunos regularmente matriculados, ministra 19 cursos de graduação que habilitam tecnólogos, bacharéis e licenciados nas mais diferentes áreas. Além disso, oferece um programa especial de formação pedagógica de docentes para tecnólogos e bacharéis que atuam em escolas técnicas e, bom lembrar aqui, o IFES, e buscam habilitação docente. A UERGS obteve a quinta maior nota entre as universidades públicas do Estado, segundo o último estudo divulgado pelo Ministério da Educação, relativo ao Índice Geral de Cursos 2010, quando foram avaliados 2.176 instituições entre universidades, centros universitários e faculdades brasileiras. A UERGS está presente, senhor presidente, pegando todas as regiões, mas assim, o polo é do Rio Grande do Sul, Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cidreira, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, São Borja, São Francisco de Paula, São Luís Gonzaga, Tapes, Três Passos, Santana do Livramento e Vacaria. Como vemos, todas essas regiões, com essas cidades polos, estão contempladas com a UERGS, atendendo assim, eu diria, praticamente todo o Rio Grande do Sul. Para finalizar esse meu registro, cito aqui o reitor Dr. Fernando Martins e a vice-reitora Doutora Cita Maria Santana, assim, dessa forma, lembrando esses nomes, faço uma homenagem a todos os pró-reitores, professores, funcionários e alunos dessa importante instituição. Senhor presidente, além desse registro, eu quero também fazer um outro registro na forma de requerimento. Senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 7º do Regime Interno do Senado Federal, requeiro no dia de hoje voto de pesar pelo falecimento do professor Eduardo Ferreira de Oliveira. O Movimento Negro Brasileiro perdeu no dia 12 de julho um dos seus mais ilustres militantes, o professor Eduardo Oliveira, sem nunca perder a crença de que ainda podemos viver em uma sociedade livre do racismo. Ele é o autor do Hino à Negritude, nos deixa contribuições importantes como poeta, jornalista, escritor, primeiro vereador negro da cidade de São Paulo, presidente e principal articulador do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. O professor Eduardo Oliveira, falecido recentemente, nasceu no dia 6 de agosto de 1926, na cidade de São Paulo, capital. Viúvo, pai de 6 filhos, José Francisco, Marco Aurélio, Regina Maria, Tatiana. Professor Eduardo era filho adotivo, por isso fez questão de adotar também uma criança, Tatiana, a filha mais nova, mas também para retribuir o amor que recebera. Hoje, dia 6, ele estaria completando 86 anos. A sua vida pode ser confundida com uma das suas obras. Seu nome de batismo, até completar 18 anos, é Eduardo, Deus deu filho, de Henriqueta, Deus deu filho. Filho, ele, de Henriqueta e de Sebastião. Sua mãe faleceu de tuberculose quando ele tinha apenas 6 meses de vida e passou a ser criado pela madrinha. Passou então a se chamar Eduardo Deusdeu de Oliveira. Daí, ao chegar à idade de 8 anos, foi matriculado no grupo escolar. Aos 11 anos de idade, por interferência de juiz de menores, foi levado para um abrigo de menores na Avenida Celso Garcia, em São Paulo, que seria conhecida mais tarde como FEBEM, onde ficou de 12 de fevereiro a 20 de abril de 1938. Logo após, foi transferido para o educandário Dom Duarte da Liga das Senhoras Católicas, na Estrada Velha de Cotiá, ficando até 20 de agosto de 1944. Senhor presidente, foi desinternado aos 18 anos, depois formou-se professor e iniciou sua carreira profissional no Serviço Público Estadual da Secretaria de Promoção Social. Primeiro vereador negro da cidade de São Paulo, foi responsável pelo monumento em memória de John Kennedy, entre outros. Escreveu livros, entre eles Além do Pó, Evangelho da Solidão, Gestas Líricas da Negritude, Túnica de Ébano, Encalhadouro, Carrossel de Sonetos, A Cólera dos Generosos, Quem é Quem na Negritude Brasileira, e a inédita escrita que sairia no aniversário de 1 ano de sua morte, chamado Heroína, Sinfonia da Poesia da Negritude. Transformou o seu hino, 13 de maio, no hino da negritude, uma evidente demonstração de sua eterna e incansável renovação intelectual. Atualmente, o hino da negritude, de autoria desse nosso líder falecido, foi aprovado em 44 cidades de 5 estados, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas. Atualmente, o hino, de autoria do ilustre falecido, pela mão do deputado Vicentinho, foi transformado no PLC 300 de 2009, aprovado na Câmara dos Deputados e agora se encontra aqui no Senado para a redação e a votação final. Passará pela CCJ e pela Comissão de Educação e Cultura. O hino do falecido Eduardo Oliveira é uma bela peça que eu deixo registrado aqui nos anais da Casa. Espero, senhor presidente, que esse voto de pesar seja encaminhado à família. Ele deixa, repito, 6 filhos, 13 netos e 2 bisnetos. Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse enviado para a sua casa no seguinte endereço: Rua Saturnino de Souza, 172, São Paulo.